Aquelas Duas, com Isabela Sáez e Cora Ronay.
Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast, comigo, Isabela Sáez, e com minha querida e amada Cora Ronay. Corinha, como você bem disse na sua coluna, no segundo caderno do Jornal o Globo dessa semana, muito bem escrita, foram 20 anos de presença americana, 6.500 vidas aliadas, cerca de 66 mil militares e policiais locais mortos, para não falar nos 110 mil civis feridos ou assassinados. E tudo voltou ao que era em uma semana. Domingo passado, o Talibã entrou em Cabul, capital do Afeganistão, sem pedir licença. A gente acompanhou, né, com o coração apertado, tudo o que aconteceu essa semana. Aquelas cenas de caos total no aeroporto de Cabul, acho que aquilo não vai sair nunca da minha cabeça, Cora. E eu só consigo me perguntar, e agora? E aí eu te faço a mesma pergunta, estou perdidaça nessa resposta.
Belinha, boa tarde. Amigos ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei, sabe? Eu acho que o mundo inteiro, nesse momento, está meio que pisando em ovos, ninguém tem noção do que vai acontecer. O Talibã está numa ofensiva de popularidade, né? Dando entrevistas dizendo que eles mudaram e tudo continua como antes. E eles falam que vão manter os direitos das mulheres de acordo com o Islã, mas, né, de acordo com o Islã, a gente sabe que as mulheres não têm direitos nenhums. Uhum. Exceto serem propriedades dos homens. Enfim, está todo mundo parado esperando. O que eu achei inacreditável, quer dizer, em primeiro lugar, eu acho que os Estados Unidos não tinham que ter entrado lá nunca. Não era tarefa deles, não foram chamados para isso, enfim, não tinha nada que fazer lá. Aí se metem, aí você imagina, aí as pessoas dizem, ah, por que, que o Talibã não encontrou resistência e os americanos por que foram tão incompetentes? Mas aqui no Rio, nós temos os diversos morros, as diversas favelas, comunidades, com os seus traficantes, seus donos daquele lugar. E você não consegue dar um jeito nisso aqui no Rio, por brasileiros, né? A gente não consegue dar um jeito. Fizeram as UPPs, foi um fracasso total. As UPPs eram uma espécie de invasão americana. Agora, você imagina se nós, brasileiros, não demos conta aqui das facções nos morros, porque a questão do Afeganistão basicamente é essa, é um país dividido em tribos e etnias e conflitos locais, né? Você imagina se um americano vindo dos Estados Unidos, ele vai resolver o problema aqui no Brasil, não estou nem levando a gente para o Afeganistão, não. Bota uma tropa americana aqui para resolver as comunidades. Desastre que não seria, né? E o ódio que isso não geraria ao longo do tempo, os americanos como ocupantes e invasores e tal. E eu acho que aconteceu isso lá, eu acho que as pessoas nas áreas rurais, né? Porque você vê também um monte de afeganistãos fugindo e você diz, ah, mas por quê? Mas o que a gente está vendo fugir é uma parcela pequena, o pessoal das cidades, o pessoal que trabalhou com os americanos, o pessoal das áreas rurais prefere o Talibã, por pior que seja, mas é gente deles, do que americanos ou qualquer outro estrangeiro. Porque esse país vem sendo ocupado por soviéticos, ingleses, americanos. Não é possível. Acho que é um saco de gatos aquilo lá. Não vai ter saída tão cedo, sabe?
E você ainda fala na sua coluna, né, Corinha? A gente não tem muita noção do gasto que uma situação dessa... Que existe numa situação dessa, né? E aí você cita... 300 milhões de dólares por dia durante 20 anos gastos com isso, né, com a ocupação. Então, é muito grande, né? As quantidades são gigantescas. Quando você pensa, você fala, meu Deus do céu, olha quanto dinheiro, né, colocado nisso. A questão das mulheres também me preocupa demais, sabe? Você mesma falou aqui, quando você começou a falar sobre essa situação, você começou a falar das mulheres, né? As mulheres, as crianças, mas... As mulheres não podem trabalhar fora de casa, são proibidas de ir à escola, universidade. Que retrocesso, né, Cora? Eu fico muito preocupada com toda a população, mas eu estou falando especificamente das mulheres, porque tem umas proibições, né? As mulheres são proibidas de rir alto, de participar de programa de rádio, de TV, de praticar esporte, não pode aparecer na janela, na varanda.
Não pode sair na rua sem um homem do lado.
Não pode sair na rua sem um homem do lado. Eu fico me perguntando, gente, que sociedade é essa? O que é isso? Como é que a gente... Como a gente conseguiu voltar para isso? A gente não podia ter voltado para isso, né, Cora?
Eu acho que não é um retrocesso a 20 anos. É um retrocesso à Idade Média, né?
Sim, com certeza.
Agora, tem algumas coisas que mudaram. Quer dizer, quando a gente pensa no Talibã de 20 anos atrás, a gente pensa no Talibã de hoje, eu acho que não é exatamente no Talibã que a gente tem que pensar. É no mundo em que o Talibã se insere, porque, bem ou mal, aconteceram algumas coisas ali no Afeganistão. Quando o Talibã tomou posse lá, há 20 anos, havia pouquíssimas mulheres trabalhando. A maior parte das mulheres estava em casa, não tinha estudo, não fazia nada. Enfim, era mais fácil você segurar aquilo ali. Agora, eles encontram uma população feminina acostumada a ir para a escola, trabalhar. Uhum. E mulheres que se tornaram necessárias, porque fizeram medicina, porque fizeram enfermagem, porque são as professoras. Aí você pode dizer, eles podem decidir que ninguém aprende mais, que as meninas não têm mais aulas. Mas eles não podem decidir que não precisam mais de hospitais, por exemplo. E não podem se dar o luxo de repente, abrir mão da metade da força de trabalho dos hospitais, do serviço público. Quer dizer, hoje você tem muitas mulheres trabalhando. Então, eles encontram uma realidade muito diferente. Eles encontram também mulheres que já não estão tão passivas. Eu vi uma cena impressionante essa semana de um pequeno grupo de mulheres. Deveria ter o quê? 6 mulheres? Se tanto, todas de preto, burca, né? E segurando cartazes e tal. Não entendi o que tinha nos cartazes, porque estavam em Pashtun ou qualquer coisa assim. Essas mulheres paradas lá com aqueles cartazes e aqueles talibãs armados na frente dela. Sabe, todos aqueles caras com Kalashnikov no ombro. Muita coragem. Então, eles vão enfrentar esse tipo de mulher. Possivelmente, eles vão enfrentar isso até dentro de casa, porque eles devem ter tias, irmãs, cunhadas que trabalham, que tiveram uma vida diferente. A gente está falando de 20 anos. A gente está falando de uma geração inteira que nasceu fora do controle do Talibã.
Uhum. E é importante que elas não fiquem acuadas, né? Porque com o tempo, o meu medo só é que eles comecem a colocar tanto limite na força, que elas comecem a ficar acuadas e isso comece a voltar a ser como era antes. Mas é mais difícil, como você está falando. E outra coisa que você fala, que é super importante na coluna, você fala sobre a chegada da internet como sendo uma esperança para a resistência. E isso a gente consegue enxergar assim, muito claramente, né? Porque as pessoas criticam a internet por causa disso, por causa daquilo, mas a internet é indispensável para a resistência mesmo, para você resistir, porque é muito difícil que eles consigam controlar o fluxo de informações com a internet. Antigamente era muito mais fácil. Agora que a internet está mais presente no país e que as pessoas fazem uso dessa internet, é muito mais difícil o controle do fluxo de informação, né?
Olha, a internet só chegou ao Afeganistão com Hamid Karzai, porque antes, até 2001, o Talibã proibia.
Uhum.
Então, não foi implantada. O Talibã achava que servia para transmitir moralidade, mas, em suma, aquela mentalidade talibã, o que você vai fazer? Mas, quando Hamid Karzai assumiu o poder, ele começou a implantação da internet, especialmente a partir de 2005, ela teve um impulso muito grande. E hoje, 70% dos afegãos têm telefone celular. Eles não têm necessariamente smartphones, todos eles, porque o país é muito pobre, né? Mas eles têm até uma rede social local que trabalha por SMS. Então, o país está muito conectado hoje. Isso vai fazer uma grande diferença. Você não consegue controlar pessoas conectadas. Isso o Sudão tentou, o Omar Bashir tentou tirar a internet no Sudão e foi derrubado do mesmo jeito, porque você não consegue. Uma vez que todo o sistema de governo hoje precisa de uma rede de internet, porque os bancos usam internet, as agências governamentais usam internet. Então, não dá para você derrubaram a internet. Não tem como, isso não existe mais. Você derruba pedaços da internet, você pode censurar as plataformas, mas as pessoas correm, descobrem VPN. A China censura Facebook, censura Twitter, todas as redes sociais ocidentais, e quando eu fui para a China, eu não tive nenhum problema com isso. Você aluga uma VPN e vai em frente tranquilamente. E Mianmar é a mesma coisa. Essa junta militar que tomou poder, um poder lá agora, recentemente, eles também têm feito toda espécie de experimento com a internet lá. Derrubam, proíbem isso, proíbem aquilo, mas os cidadãos estão todos se organizando, e quem tem rede por cabo, porque eles derrubam o Wi-Fi, mas aí as pessoas que têm cabo ou fibra, essas pessoas compartilham com os outros, enfim. E os protestos continuam em Mianmar. Uma vez que o país está conectado, não dá para desconectar.
É, não dá para desconectar, e eu acho que aí está o grande trunfo, assim, na mão, né, dos afegãos. É fazer o uso dessa rede poderosa para não ficar, de novo, anos e anos e anos sob esse regime que realmente, a hora que a gente olha e fala, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Porque a gente, eu acredito que a humanidade esteja evoluindo, eu sempre penso na evolução da humanidade. Quando eu olho para o Talibã, quando eu olho para essa situação, a gente não consegue, né, acreditar. A gente não consegue acreditar que está indo absolutamente na contramão do que deveria estar acontecendo, né? E esse pensamento tão... É o que você falou, né? Da Idade Média, não é nem de 20 anos atrás. Não é, é a Idade Média.
Mas você imagina, né? Se alguém dissesse para a gente há 20 anos que a gente teria o Bolsonaro hoje...
A gente também não acreditaria.
A gente não acreditaria. As pessoas não se dão conta de como é fácil liquidar uma democracia, né? É tão difícil construir uma democracia, mas é tão fácil liquidar com ela, né?
Uhum.
Tão rápido você acabar com os valores, você derrubar instituições. Você vê a cultura brasileira a essa altura. O que vai ser a gente reconstruir tudo isso?
É. Ai, Corinha, mas vamos ter esperança, porque, como você falou, há esperança, né, no final, há esperança para essa resistência, não só lá, mas como aqui. Você acabou de citar a situação do Brasil, acho que a gente tem que ter esperança e tem que ter sempre força para resistir, porque é isso que vai fazer com que a gente mude todas as situações. Mas é preocupante, eu fiquei muito impressionada com aquela cena do aeroporto, muito, aquilo me impressionou muito, assim. Eu acho que eu acho que há muito tempo eu não vejo uma cena assim tão impressionante, né? Aquele desespero daquelas pessoas querendo ir embora, né?
Não, coitado das pessoas, aqueles caras malucos que se agarraram à lateral do avião, você sabe que depois eles encontraram pedaços de corpos quando chegaram à base, né?
Meu Deus, é uma barbárie, né?
É. Agora, também eu fico pensando quem é o maluco, aí sinceramente, eu não estou fazendo pouco dos caras, mas quem é o maluco que se agarra à lateral de um avião? Porque se você ficar no Afeganistão, por pior que seja o Talibã, você tem uma chance de sobreviver. Se você se agarrar à lateral de um avião, a sua chance de sobreviver é zero.
Mas eu acho que é o desespero, Cora. Eu acho que nessa hora você não pensa. Eu acho que essas pessoas não fizeram isso movidas a pensamento. Elas fizeram isso movidas a sentimento. E o sentimento naquele momento é um desespero completo de você querer, sabe? De você querer... É aquela coisa, você está no incêndio e aí você pula da janela, né? Você, sei lá. Né? É um desespero. Você fala, cara, eu vou fazer alguma coisa aqui para ver. Minha última gota de esperança... talvez seja a minha última chance. Você não pensa, nessa hora você não pensa, ah, mas espera aí, se eu me agarrar à lateral do avião, eu tenho tantos por cento de morrer, e se eu ficar no Afeganistão, não é um desespero completo.
Mas eu achei aquilo uma loucura tão grande, sabe? Digo, gente, que dá um horror, né?
É um horror. Mas enfim, vamos acompanhar os próximos capítulos disso e quem sabe a gente volta a falar aqui. E dar notícias melhores, né, Corinha? Bom, e agora a gente fala sobre trabalho. Eu quero que você conte para mim o seguinte, você anda trabalhando muito?
Ai, Belinha, até que eu ando trabalhando bastante, sabe?
Mas você anda trabalhando bastante daquele bom ou aquele trabalhando bastante que você pifa e precisa dar uma zerada?
Não, na verdade eu ando trabalhando bastante bom, porque eu acho que qualquer trabalho em casa já é melhor do que trabalho na rua, né? Especialmente com o meu fuso horário, porque você faz seu horário, depois você fica com os seus gatos. Eu sou muito fã de home office, então nenhum excesso de trabalho em home office para mim é realmente muito duro, porque a gente quebra a rotina também, né?
Sim, muito.
É, você fica em casa, você levanta, você vai ver, tomar um cafezinho, você vai olhar pela janela. Enfim, uma vida mais prazerosa de trabalho dentro de casa, eu acho. Para mim, pelo menos.
Eu acho que o ideal para mim é fazer uma mistura desses dois estilos de trabalho, né? O home office e o trabalho fora, encontrando pessoas. Eu acho que se a gente conseguir misturar um pouquinho, porque eu também sinto falta de conviver com os amigos, de ter essa relação de sair para almoçar, de trocar uma ideia sobre o trabalho e não ficar só trocando ideia sobre o trabalho em reunião no Zoom e etc. Mas por outro lado, também eu adoro trabalhar em casa. Eu tenho disciplina para trabalhar em casa, não sou aquela pessoa que acorda e fica de pijama e trabalha de pijama. Não, eu tomo banho, me arrumo para trabalhar em casa. E eu gosto dessa coisa de, tenho que resolver uma coisa na rua, saio, volto para trabalhar, tenho que, né? Vou buscar o filho na escola, vou levar o filho na escola, vou no supermercado, mas aí eu volto, aí trabalho mais umas 2 horas, 3 horas. Eu gosto dessa rotina quebrada de trabalho. Mas eu te perguntei isso pelo seguinte: uma pesquisa feita na Islândia revelou que a redução da jornada de trabalho, mantendo o mesmo salário, não diminuiu a produtividade dos trabalhadores. Nem teve impacto na performance deles. Pelo contrário, aumentou a qualidade de vida e o bem-estar dos empregados. Com base nos resultados, o país já começou a colocar a medida em prática. Cerca de 86% dos islandeses estão trabalhando com jornada reduzida ou vão poder optar por essa modalidade no futuro próximo. Níveis de estresse e burnout caíram consideravelmente e as taxas de bem-estar aumentaram, principalmente por conta de mais tempo dedicado à família e às atividades físicas. Eu acho que cada vez mais essas pesquisas têm sido feitas, porque eu acho que os empregadores, as grandes empresas, estão percebendo que essa rotina de trabalho muito intensa e com muita obrigatoriedade de horário, horários às vezes que você não funciona. Por exemplo, se bota você para trabalhar das 9 da manhã às 6 da tarde, acabou a sua produtividade, porque não é essa hora que você produz.
E não é só que a minha produtividade só vai começar na parte da tarde, a minha produtividade não vai funcionar, porque eu vou ter acordado numa hora tão incompatível com o meu relógio biológico, que eu vou ficar batendo pino o dia inteiro. Então, não vou ficar produtiva, tenho certeza absoluta.
Exatamente. E eu acho que cada vez mais as empresas têm notado isso, né? Os empregadores têm notado isso. Por isso que a gente ouve também cada vez mais falar de pesquisas exatamente nesses moldes, né? Revelando que reduziu a jornada de trabalho aqui, ou então reduziu um dia de trabalho. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que trabalha, ela mora na Alemanha há muito tempo na empresa dela na Alemanha, sexta-feira. Eu não tenho certeza se sexta-feira não trabalha ou se sexta-feira sai 1 hora da tarde ou meio-dia, só trabalha de manhã. Coisas que já estão sendo feitas em algumas empresas aqui no Brasil também. Mas essa prática, por exemplo, ela me falou: nossa, melhorou muito o rendimento de todo mundo, porque as pessoas podem sair na sexta-feira, almoçar fora, já começar o final de semana, né, sem trabalho, indo buscar o filho na escola, podendo fazer coisas que você não consegue fazer durante a semana. Então, acho que tem uma percepção cada vez maior de que isso está dando resultado. E o que é interessante é que um outro estudo feito pela Universidade de Cambridge revelou que trabalhar demais diminui a qualidade de produção, que é o que a gente estava falando, né? E nos faz tomar decisões, digamos assim, não tão brilhantes, o que pode fazer com que a gente pague um preço alto lá na frente. A pesquisa foi realizada com funcionários de um banco e ainda mostrou que se todas as decisões, olha só que legal que eles descobriram, se todas as decisões de todos os analistas fossem tomadas somente nos períodos em que suas produtividades estivessem no topo, o banco teria economizado mais de 500 mil dólares em um só mês. Então, é importante, né? É uma senhora economia, né?
Mas você sabe
Num, num...
que eu acho que o erro da gente é essa quantificação como jornada de trabalho. Porque uma coisa é o tempo, outra coisa é a tarefa, né? A gente tende a pensar muito em trabalho em termos de tempo. Até porque a maioria dos serviços você não consegue mensurar em termos de tarefa, né? Mas eu acho que a gente pensando o trabalho como tarefa, mais do que como jornada, a gente situa melhor a ideia do que a gente fez ou deixou de fazer. Na minha profissão, isso é bastante claro. E até quando eu editava, tal, quando aceitei voltar para a redação, em 91, eu falei com o Evandro Carlos de Andrade, e digo, olha, eu não quero vender meu tempo, eu vendo meu trabalho, mas meu tempo não.
Sim.
Porque eu não queria dar plantão de fim de semana, por exemplo, e eu não queria, porque eu não poderia fazer isso, né? De chegar na redação de manhã e fazer o caderno de manhã, porque isso era uma coisa que os suplementos tinham que fazer, né? Para não bater de frente com a cabeça do jornal e tal. Eu digo, eu prefiro ficar até mais tarde, né? E ele disse, não, o que a gente quer é um caderno na banca na segunda-feira. O resto, como você faz, para mim não interessa, disse ele. E aí, pronto, aí eu consegui fazer muito bem. Eu peguei uma turma que tinha um horário parecido com o meu e pronto.
Tá certo, Corinha. Então, vamos continuar trabalhando aqui na medida certa, que eu acho que a gente tá no caminho, dividindo aqui. Eu dividindo mais esse home office com coisas na rua e você mais aí em casa mesmo, com seus gatos e aproveitando, né? O que você falou?
Os meus patrões.
Os seus patrões, exatamente. Bom, chegamos ao fim do nosso programa, hora das nossas dicas. Quero saber o que você tem para a gente hoje.
Olha, eu tenho uma grande dica, que por acaso é pequenininha. Porque quando você pega, é um livro pequenininho. Aliás, um livrinho lindo como objeto. Ele tem um tamanho assim, um pouquinho maior do que um livro de bolso. Ele tem os cantos cortados. Tem uma capa muito bonita e é uma delícia de ler. E ele se chama Encaixotando Minha Biblioteca, uma elegia e 10 digressões, do Alberto Manguel. O Alberto Manguel é um intelectual, um escritor argentino, e ele morou durante uma década ou mais na França. E ele tinha ocupado um antigo mosteiro, qualquer coisa assim, com a biblioteca dele, que tem 35 mil exemplares. E ele achou que ele ia ficar lá para sempre com os livros dele, até que ele bateu de frente com a burocracia francesa. E aí os caras começaram a chatear tanto ele com questões burocráticas, pedindo as notas fiscais dos livros, e sabe, coisas desse tipo.
Uhum.
Que aí ele empacotou essa biblioteca toda e foi-se embora de lá. Essa biblioteca hoje está em Lisboa, porque ele doou a biblioteca da cidade de Lisboa, onde ela vai ser instalada num palácio antigo e vai virar um instituto de leitura. Eu não sei exatamente o nome que eles deram ao centro que vai abrigar essa biblioteca. Mas o livro fala do processo de encaixotar essa biblioteca, do que foi isso, E são grandes considerações sobre a relação entre uma pessoa e a sua biblioteca. E eu me identifico tanto porque eu fiz o processo inverso, eu desencaixotei a biblioteca, né? Porque a biblioteca ficou... Quer dizer, não dá para comparar o tamanho, o Alberto Manguel tem 35 mil livros, né?
Uhum.
Eu tenho 5 mil, se tiver. Mas os meus 5 mil estavam todos ali na sala, empilhados um em cima do outro. E eu fiz o trabalho inverso de pegar um por um, passar um por um pela minha mão e botar aqui na estante e saber direitinho onde é que está cada um e retomar o contato com eles, sabe? Livros que eu já não via há algum tempo e tal. E ele fala disso, e ele faz considerações sobre os livros e sobre a relação da gente com os livros. O livro é delicioso, é muito bom. É uma edição da Companhia das Letras e foi traduzido pelo Jório D'Austero, que é um luxo para qualquer livro. Ou se fosse livro, eu queria ser traduzida pelo Jório D'Austero.
Não, eu imagino que você tenha tido o maior prazer de ler esse livro, que é exatamente sobre o que você gosta, né?
Ah, eu adorei. É uma grande leitura, sinceramente. Muito, muito bom.
Legal. Olha, Corinha, eu também tenho uma dica de livro e também é da Companhia das Letras. Eu comecei a ler, ainda não terminei, um livro chamado Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bey. Estou gostando muito. É um livro que é uma história que fala sobre abandono. Uma menina que começa a narrar a vida dela desde pequena. E aí ela vai crescendo e a gente vai acompanhando o crescimento dela, a evolução da vida dela. Ela fala muito dos pais e de quem ela é, né? Fruto dessa criação. Enfim, eu acho muito, estou achando muito bacana ler esse livro. Está sendo uma experiência muito boa, porque ele é escrito de uma maneira diferente, assim. Ele é escrito de uma forma, de forma poética, mas ele não é poesia. Ele tem linhas desiguais, muitas vezes com tamanhos de letras desiguais, diferentes, né? E parece confuso da maneira como eu estou falando, mas não é. Colabora muito para o impacto da história ainda ficar ainda mais forte sobre a gente. Então, está sendo uma experiência muito boa ler. O texto é muito bom, ela escreve muito bem. E a Aline escreveu o primeiro livro dela, se chama O Peso do Pássaro Morto, que ganhou, inclusive, um prêmio, o Prêmio São Paulo de Literatura. Então, eu acho que vale a pena. É uma jovem escritora que eu acho que vale a pena ser lida. Então, tá aí, ó, A Pequena Coreografia do Adeus, da Companhia das Letras. Esse programa hoje está muito literário, hein, Corinha? Só livro.
Nós hoje estamos muito chiques.
Tá certo. Olha, falando aqui para os nossos ouvintes, quem quiser falar com a gente, pode ir lá no Instagram, no arroba aquelas duas podcasts, deixar seu recado, sua crítica, sua sugestão. A gente aceita com muito amor, com muito carinho. Pode ir na nossa playlist lá no Spotify. Eu botei uma música outro dia, Corinha, uma só. Uou. Mas eu botei.
Que progresso.
Ah, não vem não que você não botou nem meia, que eu sei.
Não, não botei.
Então para de me zoar.
Sabe o que é? É que as playlists, elas, quer dizer, elas podem ser infinitas, mas elas têm um momento que elas chegam a uma densidade atômica que a gente sente que elas estão completinhas, né?
É verdade. A nossa já tem, sei lá quantas horas, tem 35 horas, mais de um dia de música.
Pois é. Então a gente fica pensando, não, mas tá, a gente chega, começa a ouvir as coisas e a gente fica, ah, ok, tá bom.
Tá bom, então só para você não ter desculpa, vamos abrir uma outra.
Não, deixa a listinha quietinha lá, tadinha, tá tão bonitinha.
Tá bom. É isso então, Corinha. Semana que vem nos vemos. Olha só, quem dera se eu pudesse te ver na semana que vem. Nos encontramos aqui.
No sentido figurado.
Exatamente, no sentido figurado. Beijo grande, até semana que vem.
Grande beijo.
Aquelas duas, com Isabela Sáez e Cora Ronay.